Esta semana nós estamos empenhados no combate à violência doméstica. Nós estamos ali no fórum concentrando o maior número de audiências voltadas a esse tipo de crime, então há uma concentração de segunda a sexta que as audiências se realizem todas matérias da Lei Maria da Penha. E amanhã nós estaremos ali no salão do júri, eu, a doutora Virgínia e a psicóloga do fórum, a Renata, com uma palestra para as mulheres, esclarecendo em quais situações se configura, se caracteriza o crime que está previsto na Lei 11.340, né, as disposições da Lei Maria da Penha, quando é que são aplicadas, quais os tipos de violência, quais as situações de relações em que pode ser aplicada essa legislação, quais os mecanismos de combate que estão à disposição das mulheres, e a Renata, psicóloga, também vai trazer alguns aspectos psicológicos para a identificação dessa violência.
É mesmo, porque, doutora, muitas das mulheres não têm o conhecimento da lei. Quer dizer, o cidadão brasileiro não tem praticamente conhecimento de leis, não é?
Exatamente, às vezes há uma confusão, não tem noção da dimensão em quais hipóteses elas são aplicadas. Por exemplo, a lei, ela não é aplicada só nas situações de marido e mulher. Em toda relação, no âmbito familiar, no convívio doméstico e relações íntimas de afeto, são aplicadas as disposições da Lei Maria da Penha.
É, no âmbito doméstico, ambiente familiar ou em decorrência de relação de afeto, que diz a lei, né?
Exato, são essas três situações.
E as pessoas acabam, principalmente a mulher, ela acaba: ah, mas isso aqui não importa para mim. E de repente chega na hora H, ela acha que tudo vai mudar e na verdade aquilo não muda, né?
Há muita tolerância por parte das mulheres em relação à violência que sofre, às vezes uma violência verbal, e isso evolui, né? Se não existe um limite imposto pela mulher, isso evolui. Então a ideia é trazer um pouco de conhecimento e orientações para elas amanhã às 10h15 lá no Salão do Júri.
É mesmo, porque a gente sabe, a mulher, ela, como dizem, é um sexo frágil, não é verdade? E ela fica, ela perde a sua liberdade em razão da sua vulnerabilidade. Ela é muito vulnerável e acaba se tornando uma presa fácil, como diz o ditado, né?
Foi esse o objetivo da lei, né? Tratar diferente os que são diferentes, né? Priorizar aí a situação da mulher por conta dessa vulnerabilidade.
E a gente está vendo crescer, e até toda segunda-feira você abre o boletim de polícia, o boletim de ocorrência da polícia na nossa região. São muitos fatos lamentáveis, né? Olha, né, só nesse final de semana nós tivemos 3 ou 4, se eu não me engano.
Infelizmente, é uma crescente.
E continua sendo crescente.
É uma crescente. Inclusive, a lei, ela veio por conta desse crescimento no aumento da criminalidade em relação às mulheres. E aí a gente, às vezes, pensa, né? Mas mesmo com a lei, ela vem aumentando. Será que a lei, eu já ouvi isso, né, lá no fórum, será que a lei não veio para piorar a situação? Porque apareceu a lei e a violência cresceu. Não. Na verdade, vem aumentando o número de divulgações e a lei precisa cada vez ficar mais severa para tentar coibir essa criminalidade.
É, e a gente está vendo que não é só marido e mulher, né? A gente está vendo muita questão de namoro também.
Sim,
inclusive nesse final de semana nós tivemos isso, pelo menos no boletim, nos boletins de ocorrência, não é?
Uma violência crescente nas
relações.
O
namorado batendo na namorada dentro do carro. E para sorte, as pessoas que passaram e se meteram a colher no meio da situação.
E a orientação é que deve meter mesmo, né? A gente deve denunciar, sabendo até de uma relação de vizinho ali, arbitrária, abusiva, deve comunicar à polícia, porque muitas vezes a gente sabe que a vítima não tem força para isso.
É, e às vezes não é só na força física, né, doutora? É a força psicológica também, que é praticamente no dia a dia, que aquilo tem, né, toda hora, todo momento, dentro de casa, ou até mesmo no dia a dia, né?
Isso, a mulher sofre muita humilhação, é um desgaste emocional que vai minando as forças dela de reagir contra essa violência.
Aí acaba causando dano emocional, vamos dizer assim, perdendo a autoestima e tudo mais, né? E a gente vê tanto caso aí, porque as mulheres hoje, no sentido de depressão, essas coisas, o maior número de no âmbito em sexo é a mulher.
Sim.
E principalmente por essa diminuição da autoestima, aquela coisa toda, né?
Ela é mais atingida pela pela depressão. Inclusive, eu trouxe aqui para você, né, deixei ali na frente e a gente vai entregar na delegacia, nos hospitais, três informativos que vão ficar distribuídos aqui na nossa cidade, para que a mulher e o homem também possam se informar um pouco sobre essa lei. E ela traz ali, em um dos folders, situações, né, de enfrentamento, como a mulher deve enfrentar, como deve ser combatido, e até para o denunciado, para aquele que é o agressor, orientações do que ele deve fazer depois que for comunicado, né, situações que ele tem que ter bastante atenção, porque pode acontecer a decretação da prisão preventiva. Então, descumprir uma medida de proteção pode ter prisão preventiva decretada, e os outros folders mais objetivando atingir a mulher ali, para que ela saiba quais os mecanismos de prevenção e prevenir não só a violência, mas essa situação que você acabou de falar, de depressão, de baixa autoestima. Tudo isso vem aqui no informativo que as mulheres podem pegar ali, eu vou deixar na delegacia um pouco no hospital, e aí amanhã a gente também vai entregar para elas na nossa reunião.
É porque, na verdade, também, doutor, eu acho que falta também um pouco mais de conhecimento do próprio homem também, né? Do homem saber o que é que está acontecendo, porque a lei, ela é clara, mas para muitos não está nem aí, porque para aí, tanto faz, eu vou lá, vou sair, né? Eu vou bater na mulher aqui hoje, amanhã eu estou preso, eu vou sair mesmo, não vai dar nada.
Mas a gente tem que pensar que a ameaça, por exemplo, é um crime que, se não for no âmbito da violência doméstica, não vai acontecer a prisão, porque a pena é uma pena muito baixa. Então, se houver uma ameaça entre vizinhos, isso jamais vai resultar numa prisão. Mas se for uma ameaça que envolve uma violência doméstica, e a gente pensa, né, o crime não é grave, a ameaça não é um crime grave tipificado na lei. A lei não considera um crime grave, tanto que, se não for no ambiente de violência doméstica, aplica a lei 9.099 com diversos benefícios aí para o noticiado. Contudo, se isso for praticado no ambiente de violência doméstica, pode gerar prisão. Não vai ficar eternamente, porque não existe prisão preventiva no Brasil.
O cidadão,
né?
Ele acha que ele vai lá e vai ficar impune. Ele vai chegar, vai bater na esposa, vai bater na namorada, vai bater nas filhas, que é um caso também que às vezes tem gente que... não, é minha filha, eu vou bater. Não, você não tem o direito de bater na tua filha. Não é porque é tua filha que você vai ter o direito de bater.
Também,
né?
Configura violência doméstica, o pai que agride...
Que entra na lei Maria da Penha.
Sim,
também.
Sim, exatamente.
Que aí é que entra essa parte a nível de família.
Que pode
familiar, né?
Gerar prisão do pai, agressor.
Que gera prisão, então quer dizer... Então, falta um pouco mais de conhecimento por parte do cidadão também.
Também.
Para ele saber que ele vai pagar, ele vai ser punido por aquilo que ele fez, né?
E o objetivo dessa semana também não é só divulgar a punição, mas prevenir essa situação com a educação, principalmente do homem, e a orientação da mulher nas formas que ela tem aí para se assegurar.
E também a mulher também fica com medo, eu vou denunciar meu marido, vou perder meu lar, vou perder aquela coisa. Tem isso também, né?
Tem, a gente percebe que tem muito, tanto que...
Tem umas que sofrem calada, né?
Exato. Há pouco tempo que houve uma mudança de entendimento sobre a forma de processamento dessa demanda, desse processo. Então, até algum tempo atrás, a gente tinha a possibilidade da mulher se retratar no caso de lesão corporal, por exemplo. Hoje já não é mais possível. Se acontecer uma violência física e resultar em lesão corporal, a mulher não tem a escolha de, deixa pra lá. Não, se autoridade policial tomar conhecimento, isso vai até o fim com o processo lá no fórum. Diferente da ameaça, que ela tem a possibilidade de se retratar.
A ameaça é uma coisa, né? Mas a violência física a gente questiona. Mas aí é daquela da ameaça que depois vem a violência física, né?
Exatamente. E a ameaça é uma questão muito pessoal, porque às vezes uma palavra que ofende ou que causa esse temor em uma determinada pessoa, na outra pode não trazer a mesma consequência. Pode ser que alguém ouça uma ameaça e não se sinta intimidado. Então, por isso, da possibilidade de retratação da ameaça.
E tem uma coisa também. Nós tivemos até um caso julgado aqui na nossa igreja. Foi nesse sentido também. Relacionamento homossexual também tem esse problema, né?
Pois é. Um recente entendimento.
nós tivemos aqui na nossa região, né?
Um recente entendimento pela aplicação da lei Maria da Penha, o STF já entendeu pela possibilidade nos casos de transexuais, mas os tribunais dos estados já têm aplicado para a situação de homossexual, que é diferente do transexual, né?
Inclusive aqui na nossa região nós tivemos isso, né? Uma juíza que suspendeu, que deu...
Concedeu
uma medida contra o cidadão que vivia maritalmente,
amaziado,
vamos dizer assim.
Né?
Amaziado, maritalmente, com outro homem e pediu para que...
Nesse caso, o que a gente faz a análise é da vulnerabilidade, é aquilo. Porque como é a vulnerabilidade, o fator de incidência da aplicação da lei, se a gente analisar que nessa relação homossexual, não precisa nem ser transexual, que é diferente do caso analisado pelo Supremo, mas no caso de homossexual, se dentro dessa relação a gente tiver notícia da parte vulnerável e ele for e esse homem for a vítima, pode ser aplicada.
E não é só para o homem com homem, não. Mulher com mulher também.
Exatamente. A mesma situação.
É a mesma situação, né?
A mesma situação. A princípio, a lei estabelece que deveria haver só mulher no polo passivo, né? Como vítima. Só a mulher poderia ser vítima. Mas a extensão aí para a situação do homossexual.
É porque de uns anos para cá, você não pode falar, olha, a família é só marido e mulher. Né?
É muito diversificado.
Felizmente ou infelizmente, há quem entenda que é infelizmente, há quem entenda que é felizmente, mas aí há outros 500, a gente não entra no mérito da questão. Mas a verdade é que a lei é para todos. Né?
Sim, e o importante na relação não é quem é, ou se é de homem com homem ou mulher com mulher, o importante é o respeito à pessoa, isso é que importa.
E eu acho que isso não é só a nível de família, né? Eu acho que é no dia a dia, né, doutora?
Exatamente, muitas vezes a gente vê a criminalidade subindo, a crescente criminalidade por falta de educação e de respeito.
É o respeito maior e é o respeito ao ser humano, né? Que antigamente, até aquele ditado, antigamente valia o fio de bigode, né? Que um dia, né? Hoje em dia não se dá para fazer mais nada. Bom, doutora, amanhã 10h15. 10h15. É lógico, o horário não é um horário que a dona de casa tem mas dá para fazer um esforcinho, né?
Dá para tomar um café com a gente.
É, fazer um esforcinho, porque geralmente essa hora fazendo o almoço, pro marido.
Mas a gente promete não passar de uma hora de conversa.
É, né?
A gente promete não passar de uma hora de conversa. A nossa ideia é fechar ali esses três temas, né? Quais as hipóteses de incidência, as medidas de prevenção e os aspectos psicológicos, mas a gente quer conversar com as mulheres aí em uma hora.
A gente está vendo um trabalho também, eu não sei se aqui a gente está tendo também, em várias cidades onde está se trabalhando. Principalmente cabeleireiros, cabeleireiras, pessoal que trabalha com a beleza da mulher, no sentido de orientá-los, né? Quando a mulher chega machucada, aquela coisa toda. Está vendo esse trabalho aqui também, doutora?
Nesses informativos que a gente está distribuindo, tem as situações em que pode ser identificada. Isso pode ser identificado por um profissional da área de saúde, por um colega de serviço, por um profissional da área de beleza, por qualquer um desses que trabalha mais próximo.
Pensar também no futuro, né, para isso?
Sim, é importante a gente contar com a ajuda de todos ali que tem contato com a mulherada.
É, porque porque às vezes a pessoa até ela esconde, né? Aí eu bati na parede ali, na verdade. E tudo para tentar segurar, mas uma hora vai estourar, né? Uma hora vai explodir e de repente quem vai perder? Não só ela, a família toda, né?
Não vale a pena.
Mais alguma coisa, doutora?
Agradecer a oportunidade que vocês me deram aqui de conversar com a população, de esclarecer e de convidar, principalmente de convidar as mulheres para comparecer lá no fórum amanhã, às 10h15, e participar desse encontro gostoso com um cafezinho para todas nós.
Olha, tem várias perguntas aqui, olha, qual é a participação da ação social e mais não sei o que, mais não sei o que,
gente. A gente vai explicar amanhã, está no folder então, aqui.
Doutora, alguma coisa mais? Só
agradecer,
isso?
Agradecer, só isso. Muito obrigada. Tá.